Connosco ao telefone está Alexandre Lourenço, o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Boa tarde.
Boa tarde.
Começava por perguntar se os estudantes não têm competência necessária para fazer este trabalho de acompanhamento das cadeias de transmissão. O que é que lhes gera dúvidas?
O que me parece aqui essencial é que, como outros países fizeram em março e abril, era contratar profissionais de saúde e formá-los para este trabalho tão importante. Aliás, que é o único instrumento que nós temos de controlar a pandemia por parte dos serviços de saúde. O que nos parece um pouco estranho é, em meados de outubro, já em plena segunda vaga, aparecer uma solução que nos parece um pouco voluntarista, ao invés de apostarmos em profissionais qualificados para fazer este tipo de trabalho. Ou seja, é evidente que quaisquer recursos são úteis neste momento, uma vez que pelos médicos de saúde pública já deram nota que da sua exaustão e da sua incapacidade de controlar as cadeias de transmissão, mas parece-nos que de uma forma decisiva devíamos ter profissionais contratados com um contrato de trabalho, com preparação precisa para este serviço, nomeadamente enfermeiros, técnicos de saúde pública, e que não me parece que esta seja uma solução aceitável do ponto de vista dos serviços de saúde, de contar com estudantes para fazer um trabalho que deve ser um trabalho de profissionais.
As regras de contratação pública permitem que essa contratação possa ser feita no imediato e em tempo útil face à necessidade que fez referência?
Não, isto só depende da vontade do Ministério da Saúde e do Ministério das Finanças. Repare que os hospitais também fizeram contratações, muitas vezes até por períodos de 4 meses, aliás, para ter necessidades efetivas, e evidentemente durante o mês de março ou de abril podiam ter também feito a contratação de profissionais para o rastreio de contactos.
Não tendo sido feitas essas contratações nessa altura, se as contratações fossem feitas agora, estes profissionais chegariam em tempo útil a estas equipas de rastreamento de contactos?
Não, evidentemente que eles podem ser contratados. Nós estamos no início desta segunda vaga, temos algum grau de incerteza sobre a evolução nas próximas semanas e meses. Agora, o que nos parece urgente é ter estes profissionais disponíveis para os médicos de saúde pública. E é nesse sentido que temos vindo a apelar para se contratarem recursos e formarem-se esses recursos. Repare que a Catalunha, a Alemanha e outros países acabaram por fazer esta formação de profissionais em março, para a primeira vaga, e é isso que nós temos vindo a apelar para que exista aqui uma consciencialização, que temos de ter estes recursos no terreno, e isto também não é nada novo, porque em maio o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara de Sintra também alertaram para um problema que existia no terreno, que era da incapacidade das equipas controlarem as cadeias de transmissão. Portanto, o que nos parece aqui estranho é que neste momento, já em meados de outubro, esta questão não tenha sido de uma forma avisada resolvida e não se optem por medidas profissionais de gestão para resolver uma questão essencial.
Deixe-me ainda perguntar sobre a pressão que está a aumentar e a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e as unidades de saúde que acompanham o SNS. Há risco de falta de camas a curto prazo, e esta é uma pergunta que tem sido reiteradamente feita. Os constantes boletins epidemiológicos divulgados pela Direção-Geral de Saúde apontam para um constante aumento do número de internamentos e internamentos em unidades de cuidados intensivos. Há dias dizendo-nos que não havia ainda um risco de ruptura. Com os números dos últimos dias, estamos mais próximos dessa ruptura?
Não existe neste momento, nem existiria numa razão para algumas unidades estarem a ter a sobrecarga que têm. E uma vez que nós temos vindo até a apelar para a gestão, e que recentemente foi, pelo menos, implementada a tentativa de implementação em Lisboa, que é de uma gestão em rede, e não deixarmos que algumas unidades de saúde sejam sobrecarregadas, como aconteceu no caso do Hospital de Loures, no Hospital Fernando Fonseca, na última semana no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, mais também no Hospital de São João, ou seja, unidades que estão a ser muito sobrecarregadas do ponto de vista destes doentes Covid-19. Se tivermos uma gestão integrada, e essencialmente não vamos ter uma ruptura em unidades individuais de saúde, porque o parque hospitalar tem capacidade para absorver estes doentes. A nossa grande preocupação, por um lado, é esta necessidade de gestão e diluição da resposta por várias unidades de saúde, evitando que individualmente algumas estruturas fiquem em sobrecarga, e depois, por outro lado, a necessidade de termos uma visão de sistema e de rede para garantir que isto não suceda. Evidentemente, todas estas situações vão sendo evolutivas ao longo da pandemia, mas a nossa maior preocupação é que a resposta à Covid-19 vai condicionar a nossa resposta aos doentes não Covid, permita-me esta colocalidade, e que os hospitais vão ficar limitados na sua atividade regular, deixando muitos doentes para trás. E esse equilíbrio é que tem que ser garantido. Agora, evidentemente que estes hospitais que já estão em sobrecarga começaram a fazer um adiamento da sua atividade programada, nomeadamente cirurgias e consultas. E essa deve ser a grande preocupação que temos que ter em termos de resposta de sistema.
Tinha alertado na semana passada precisamente para a necessidade de o Serviço Nacional de Saúde dar esta resposta integrada, os vários hospitais conseguirem responder de forma concertada. Isso não está a acontecer?
Não, isso não está a acontecer. Já foi reconhecido pelo Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, já foi reconhecido pelo Ministério da Saúde, daí que até uma das medidas que não estava previsto no famoso Plano Outono e Inverno, que foi apresentado a 21 de setembro, foi a constituição de duas equipas de gestão de camas na região de Lisboa e Valdetejo. Parece-nos que estas estruturas ainda não estão completamente operacionais, mas a expectativa é que venham a resolver este problema de sobrecarga algumas unidades e de dar essa resposta em rede. Agora, noutras regiões do país também é essencial que estas estruturas sejam implementadas, uma vez que, evidentemente, não podemos deixar que, por um lado, algumas unidades entrem em ruptura, porque não existe razão para isso. Aliás, de acordo com a evolução, estamos a falar atualmente de pouco mais de 1.200 internados, não existe nenhuma razão para termos unidades entrar em ruptura, porque temos disponibilidade de camas, mas depois também existir aqui uma análise fina para perceber que cuidados é que não estão a ser prestados e encontrar soluções para que esses cuidados venham a ser prestados, porque evidentemente nós não podemos voltar a deixar doentes para trás, como deixámos nos últimos meses, que até 31 de agosto estamos a falar mais de 1 milhão de consultas médicas nos hospitais, mais de 100 mil cirurgias e até 31 de julho, que são os dados disponíveis, mais de 7 milhões de contactos presenciais nos cuidados primários que ficaram por realizar. E isto, evidentemente, tem impacto na saúde da população.
Isto resulta de negligência pela forma como está a ser coordenado o combate à pandemia?
Eu repito um pouco o que tenho vindo a dizer, é que existe aqui uma percepção diferente da realidade entre as pessoas que estão no terreno e o Ministério da Saúde em alguns aspectos, e o que nos compete aqui é alertar o Ministério da Saúde para estas matérias. Foi por isso que lançámos um movimento em conjunto com ordens médicos, que é não mascar a sua saúde, também para apelar aos doentes para não terem receio de ir às unidades de saúde. O projeto podia ter sido liderado pelo Ministério da Saúde, evidentemente. Foi por isso que tivemos a obrigação também de divulgar dados que são públicos, mas que estão atualmente no portal da transparência, mas que o Ministério da Saúde não divulgava, de uma forma objetiva, estes dados sobre cuidados não prestados, e temos alertado para a necessidade de analisar o excesso de mortalidade que temos verificado nos últimos meses. Ou seja, o que temos que demonstrar, e a nossa obrigação enquanto entidades da sociedade civil e representativas também de profissionais de saúde, é de alertar e de apresentar soluções, e é isso que temos vindo a fazer ao longo do tempo. A nossa expectativa é que dentro das soluções que vamos sendo apresentadas, muitas delas sejam implementadas. Temos pena que elas não sejam implementadas em tempo útil, como foi o caso, por exemplo, da gestão comum de camas, que veio a ser reconhecida como uma necessidade.